Bem-vindos aos comentários da administração sobre os resultados do segundo trimestre de 2019 da Camil Alimentos. Ao longo do segundo trimestre de 2019, continuamos avançando gradualmente na implementação de uma base sólida para a companhia alcançar um novo ciclo de crescimento. E os resultados começaram a aparecer. Retomamos o crescimento de volumes, com um trimestre marcado pelo aumento de vendas de grãos e recuperação dos volumes nas nossas operações internacionais. A melhora é gradual e modesta, mas acreditamos que reforça a execução da estratégia de retomada do crescimento da companhia. Com o aumento de volumes e a aquisição da SLC Alimentos concluída em dezembro de 2018, a receita líquida do trimestre atingiu 1,2 bilhão, crescimento de aproximadamente 7% frente ao mesmo período do ano anterior. Importante destacar que a companhia continua enfrentando um cenário de dificuldade de repasse de preços, no qual as variações do custo de aquisição de matéria-prima não refletem a variação de preços nas categorias, influenciado pela competição no mercado. Esses fatores pressionaram as margens e a rentabilidade no período, quando comparado ao segundo trimestre de 2018. O lucro bruto atingiu 284 milhões, redução de 10%, com margem de 23,2%. O EBITDA atingiu 89 milhões, redução de 34%, com margem de 7,3%. E o lucro líquido atingiu 40 milhões, redução de 49%, com margem de 3,3%. Começando a análise do trimestre pelos nossos resultados operacionais, na categoria de arroz, o volume atingiu 190 mil toneladas, crescimento de 17% no trimestre, impulsionado pela aquisição da SLC Alimentos, que adicionou mais de 48 mil toneladas no período. Excluindo as vendas dessas marcas adquiridas, o volume atingiu 142 mil toneladas, redução de 12%, influenciado pelo menor volume de vendas da marca Camil e das marcas de ocupação. Destacamos que o volume do segundo trimestre de 2018 reflete uma base comparativa de volume alta. Vale destacar que, na comparação sequencial, o volume de arroz apresentou crescimento de 2,4%, demonstrando recuperação nas vendas da marca Camil no período. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 43,60 a saca, crescimento de 5% no trimestre, impulsionada pela redução da produção de arroz na última safra e desvalorização cambial no período, o que elevou o nível de exportações e reduziu as importações de arroz no Brasil. Nosso preço bruto atingiu R$ 2,48 por quilo, redução de 0,5%, e o preço líquido R$ 2,19 o quilo, redução de 0,7%. As variações de preço bruto e preço líquido foram inferiores ao aumento do custo médio de aquisições da matéria-prima, reflexo da dificuldade de repasse de preços observada no mercado. Na categoria de feijão, o volume atingiu 26 mil toneladas, crescimento de 36% no trimestre, impulsionado pela aquisição da SLC Alimentos, que adicionou mais de 6 mil toneladas no período. Excluindo as vendas destas marcas adquiridas, o volume atingiu 20 mil toneladas, crescimento de 4% no período, influenciado pelo aumento de vendas da marca Camil e das marcas de ocupação nos principais mercados de atuação. O preço de mercado da matéria-prima atingiu R$ 143,55 a saca, crescimento de 41% no trimestre. Continuamos observando a volatilidade de preços, reflexo da característica da categoria de alta variação da produção de feijão no período. O preço bruto atingiu R$ 3,87 o quilo, crescimento de 15%. E o preço líquido, R$ 3,62 o quilo, um crescimento de 30% no período. A variação de preços apresentada é inferior ao preço médio de aquisição da matéria-prima, demonstrando a dificuldade de repasse de preços ao mercado, efeito semelhante ao do arroz. Na categoria do açúcar, o volume atingiu 119 mil toneladas, redução de 10% no trimestre, influenciado pela frustração de suprimentos de açúcar refinado, impactando as vendas da marca União e das marcas de ocupação. Inauguramos, em agosto de 2019, nossa nova planta Super Barra em Barra Bonita, no interior de São Paulo, instalada próxima à usina e refinaria de nosso fornecedor estratégico. A 13ª unidade Fabril da Camil, fruto do projeto de internalização do processo de empacotamento de açúcar anunciado desde o IPO, tem como objetivo aumentar nossa competitividade e eficiência na categoria. O projeto utilizou aproximadamente 86 milhões em capex. Destacamos que a queda de volumes do período foi influenciada pelo início da produção da nova planta e ruptura temporária de fornecimento de matéria-prima. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 60,77 a saca, crescimento de 11% no trimestre. O preço bruto atingiu R$ 2,14 o quilo, crescimento de 1%, e o preço líquido R$ 1,89 o quilo, com crescimento de 3%. Na categoria de pescados, o volume atingiu 6 mil toneladas, redução de 25% no trimestre, influenciado pela redução de vendas da marca de ocupação Pescador e da marca Coqueiro. O preço bruto atingiu R$ 20,26 o quilo, crescimento de 0,4%, e o preço líquido R$ 15,75 o quilo, crescimento de 1%. Ressaltamos a continuidade da dificuldade de pesca local de sardinha e melhoria da pesca local de atum. No segmento internacional, o volume de vendas atingiu 145 mil toneladas no trimestre, crescimento de 0,2%, impulsionado pela recuperação de vendas do Peru, assim como pela contínua evolução das vendas no Chile. Na comparação sequencial, o volume apresentou crescimento de 31%, resultado impulsionado pela recuperação de vendas do Uruguai, com destaque para exportações destinadas à América Central e outros mercados da América do Sul. Entendemos que o cenário atual do mercado de alimentos abre oportunidades para acelerar o crescimento de nossos negócios e com posições de liderança em nossas categorias e mercados-chave, buscamos antecipar tendências e novas possibilidades. Continuamos trabalhando em melhorias necessárias para que nossos resultados reflitam as vantagens competitivas que possuímos em nossa estratégia de crescimento. Para entrar nos detalhes do desempenho financeiro deste trimestre, eu passo a palavra para o Flávio. Pode seguir, Flávio, por favor.
Obrigado, Luciano. Bem-vindo aos comentários dos resultados do segundo trimestre. Como o Luciano abordou o desempenho operacional da companhia, vou dar início à análise do desempenho financeiro. Receita bruta atingiu R$ 1,4 bilhões no trimestre, crescimento de 6%, e a receita líquida atingiu R$ 1,2 bilhões, crescimento de 7% frente ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado se deu principalmente pelo aumento da receita líquida no Brasil em 11%, com a incorporação da SLC Alimentos e crescimento do volume de grãos. O crescimento da receita líquida no trimestre foi parcialmente compensado pela redução da receita líquida do internacional em aproximadamente 2% em função da redução de vendas e preços do Uruguai, quando comparado ao segundo trimestre de 2018. O custo das vendas e serviços atingiu R$ 940 milhões, crescimento de 13%, devido ao aumento do CPV no Brasil de 18%, impulsionado principalmente pela aquisição da SLC Alimentos, com crescimento de vendas de grãos e crescimento dos preços médios de mercado de arroz em 5%, feijão de 41% e açúcar de 11%. Levando esses fatores em consideração, o lucro bruto atingiu R$ 284 milhões, redução de 10%, com margem de 23,2%. A margem bruta do período foi afetada pelo aumento do custo médio de aquisição da matéria-prima e pela dificuldade de repasse de preços na categoria grãos, assim como pela continuidade da competição no mercado. Por meio de medidas adicionais para enfrentar um cenário competitivo e acelerar nosso processo de crescimento, desenvolvemos projetos e adotamos medidas de curto prazo para a retomada de nossa base de competitividade e eficiência em nossas operações. O SG&A do trimestre atingiu R$ 228 milhões, crescimento de 0,3% frente ao segundo trimestre de 2018, representando 18,6% da receita líquida do trimestre. Esse indicador é 1,2 pontos percentuais menor do que a representatividade do SG&A na receita líquida do segundo trimestre de 2018. Essa queda é fruto de uma operação mais integrada e dos esforços realizados na reavaliação da distribuição das nossas plantas e malha logística. Ressaltamos a continuidade do plano de controle de custos e despesas do período, em conjunto com a readequação de nossa estrutura interna. Entrando nos detalhes do SG&A, as despesas com vendas atingiram R$ 149 milhões, redução de 3%, principalmente devido à redução nas despesas internacionais de 11% no trimestre, impulsionadas pela redução de vendas no Uruguai em função da queda do volume frente ao segundo trimestre de 2018. Esse resultado foi parcialmente compensado pelo crescimento de 0,9% das despesas com vendas no Brasil, em função da aquisição da SLC Alimentos e do crescimento das despesas com frete, em função do crescimento de volume no período. Mesmo diante do crescimento nominal de frete frente ao ano anterior, vale destacar que, em representatividade da receita líquida, as despesas com frete apresentaram redução de 0,7 pontos percentuais, fruto das iniciativas citadas anteriormente que implementamos no último ano. As despesas gerais e administrativas atingiram R$ 79 milhões, crescimento de 7%, principalmente devido ao aumento das despesas de armazenagem no Brasil, compensada por uma redução do custo de indenizações. No internacional, o G&A apresentou crescimento de 15%, principalmente no Chile e no Peru. Já as outras receitas operacionais atingiram 0,8 milhões, frente à receita de 19 milhões no segundo trimestre de 2018. Destacamos que a base comparativa foi afetada pelo reconhecimento dos recursos decorrentes da venda da La Loma em agosto de 2018. Levando esses fatores em consideração, o EBITDA atingiu 89 milhões no trimestre, redução de 26% frente ao EBITDA ajustado no segundo trimestre de 2018, com margem de 7,3%, porém com um crescimento de 0,5 pontos percentuais frente ao primeiro trimestre de 2019, com melhora gradual de rentabilidade sequencial. Do ponto de vista do resultado financeiro, atingimos uma despesa de 18 milhões frente à despesa de 6 milhões no segundo trimestre de 2018. Esse resultado se deu principalmente pelo reconhecimento dos juros sobre arrendamento no trimestre. O imposto de renda e contribuição social atingiu 3 milhões positivos no trimestre, frente à despesa de 24 milhões no segundo trimestre de 2018, impactado principalmente pelo reconhecimento dos tributos diferidos sobre o prejuízo fiscal apurado e pela exclusão de 12 milhões referentes ao pagamento de juros sobre capital próprio e 10 milhões relativos a subvenções de ICMS. Levando esses fatores em consideração, o lucro líquido do período atingiu 40 milhões, redução de 41% frente ao lucro líquido ajustado no segundo trimestre de 2018, com margem de 3,3% no trimestre. Com relação ao endividamento da companhia, atingimos uma dívida líquida de 1,2 bilhões, crescimento de 54% no período, e liquidez total de 869 milhões. O aumento de endividamento foi impulsionado pela emissão de mais um CRA da companhia, um montante de 600 milhões em abril. Relembramos que esse é um instrumento utilizado desde o início de nosso trabalho de gerenciamento de endividamento, com custos próximos a 100% da taxa BI, o que possibilitou a substituição de financiamento com custos mais altos e alongamento do perfil de amortização. Com isso, encerramos o trimestre com dívida líquida sobre EBITDA de 2,9 vezes. Passando para o capital de giro, atingimos 1,7 bilhões de reais, crescimento de 20% frente ao ano anterior. O aumento se deu principalmente em função do crescimento de estoques de 10% com a aquisição da SLC Alimentos, aumento de estoques de grão no Brasil e no Uruguai e crescimento de estoques de pescado em função da queda de vendas da categoria no período. O resultado também foi impulsionado pela linha de adiantamento a fornecedores, que apresentou crescimento de 25% em função do aumento no Brasil e Uruguai, com incremento do programa de fomento e antecipação do plantio da safra neste ano. O CAPEX atingiu 38 milhões de reais no trimestre, crescimento de 7% frente ao segundo trimestre de 2018, devido aos investimentos no projeto Super Barra, referente à internalização do empacotamento de açúcar, conforme explicado anteriormente pelo Luciano, assim como pelos investimentos em armazenagem e outros projetos corporativos de tecnologia, entre eles a implantação do novo sistema de vendas Salesforce, o sistema de Business Intelligence e o novo sistema de suprimentos Arima. Informamos que este áudio está sendo disponibilizado no site de RI, em conjunto com os demais materiais de divulgação, visando a antecipação de nossos comentários para melhor entendimento e aproveitamento de perguntas e respostas na teleconferência de resultados. O Luciano, eu e a equipe de Relações com Investidores estaremos disponíveis para responder às suas perguntas sobre os resultados do período no dia 11 de outubro, às 10 horas da manhã, no horário Brasil, e sempre que precisarem por meio dos canais de comunicação com a nossa equipe de RI. O link para a webcast e dados de conexão estão disponíveis no website de Relações com Investidores. Obrigado a todos.